You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Progger! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e o destino é indesdobrável.
Tá, né? É isso que dá nossa silosta. Tá bom. Aqui é um Royo e eu já fui um gigante por um dia.
Muito bem, Royo. Então vamos agora virar o nosso vinil sobre essa banda maluca e roots, o Gentle Giant.
Que nem é progressivo.
Que não é progressivo?
Não, não é.
É nem um pouco, né?
Não sou eu que tô falando.
Ô louco, como assim? Vamos falar hoje sobre um pouco sobre isso, porque eu quero saber o que é isso aí. E vamos contar um pouco das histórias do ano de 1973 até o fim da banda em 1980. Vamos abordar aí os últimos álbuns da fase mais caída, seria, do Gentle Giant.
É o declínio, né? A gente tem essa mania de fazer a segunda parte sempre a parte de qualidade duvidosa.
Um dia a gente pega uma banda e faz o contrário.
É, vamos...
Muito bem, então chega de papo e vamos para o feedback. Sharing thoughts and deeds, simple harmony, plans and hopes erased in our maturity.
Feedback.
Muito bem, Royo. Posso dizer que semana passada foi a semana que a gente recebeu o feedback mais longo de toda a história do podcast.
Pessoas ficaram surtadas.
Exatamente. Recebemos um comentário gigantesco do Lucas Zene, um antigo e saudoso ouvinte do nosso programa, que a gente comeu bola, né? O cara é freaking Gentle Giant, a gente não convidou o cara pra conversar, hein?
Esse é o problema de gravar um dia antes.
É, Amador, mas isso vai mudar. Nossa rotina vai mudar. Então, eu vou ler, assim, não vai dar pra ler tudo, Lucas, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui do que...
É, mas tá aí, quem ficar curioso é só entrar no post anterior e ler tudo, né? O cara acrescentou bastante coisa.
Exatamente, vai ter o link aí no post pra vocês acompanharem, ouvirem a primeira parte e não ficarem perdidos tanto no programa quanto no feedback. O Lucas disse assim: sou um pouco xiita quando se trata de The Gentle Giant, então relevem qualquer excesso. Tudo bem, dois posts não é nenhum excesso.
É... Três, na verdade. Ele começou com um pequeno comentário.
Ah, é verdade.
Ele foi aquele cara que pediu o podcast do Gentle Giant há muito tempo atrás.
Verdade, a gente nem lembrava disso, né, cara? Puta, que droga.
Nem lembrava. Isso não anota nada, né? Isso é o problema.
Mas vai mudar. Ele começa: sobre o gigante da capa, aquele gigante que eu falei que era um anão, né? Uma coisa totalmente bizarra. Ele é um dos gigantes da obra de Rabelais.
Acho que é francês, né? É
Rabelais. Ele disse que não lembra se é o Gargantua ou Pantagruel. Olha o nome do gigante. Ele continua: é interessante que a influência desse escritor vai além do desenho da capa. Algumas letras são baseadas nos livros do cara. Ele diz aqui que Pantagruel's Nativity conta um trecho do livro, que é o nascimento do gigante Gargantua. Ele falou que ele recomenda ler o livro do Rabelais ouvindo o CD, que ele falou que é a maior doideira. É tipo um Dark Side of the Moon e o Mágico de Oz. Ele disse que a banda teve uma influência de um psicanalista. Você sabia disso, Rui?
Eu sabia, mas eu ignorei essa parte quando estava escrevendo, porque... Não sei, eu não consegui encaixar, na verdade, nenhuma parte do roteiro.
É, ele fala aqui que os caras chamam influência de um psicanalista chamado Leng. Tem a cara de uma banda progressiva, né? Tem um psicanalista como influência, né? E ele disse que não deu. Ele pegou a obra do cara pra ler, pô, o cara é freak mesmo. Ele pegou a obra da influência pra ler e tentar entender qual é que era, mas não entendeu. E até perguntou se mais algum fã de Gentle Giant estiver escutando, se ele pode ajudar, dar uma esclarecida.
Alguém da psicologia? Eu vou procurar, assim. Esse tal de lenda, eu não conheço. Quem sabe um dia já não faz um especial com alguma coisa assim. As influências mais estranhas.
Podemos anotar isso. Podemos começar anotando essa sua dica.
Então, eu tive uma ideia genial para um podcast, mas eu esqueci. Depois eu lembro. Novamente, foi no banheiro do trabalho, cara. Minha maior fonte de criatividade.
Um vaso sujo da cadeia.
É o cheiro. Deve ser, eu cheiro.
O cloro ali deve ter alguma substância. Ok, e ele termina o primeiro post dele dizendo assim: pra mim, o Gentle Giant sintetiza tudo que é prog. O experimentalismo, as influências mais absurdas e tudo mais. Já vi até algumas definições meio bizarras, tipo uma que falava que a banda é rock barroco, mas como toda banda prog, acho complicado engessar eles numa classificação precisa. Podemos pôr ele até punk progressivo, né?
Em alguns momentos. Mas eu particularmente discordo do que ele diz, sintetiza tudo o que é prog, sabe? Eu não acho que tem tudo assim, exatamente. Sinto falta de alguma coisa que eu vejo nas outras bandas que não tem no Gentle Giant.
Eu acho que ele, assim, sintetiza tudo o que é psicodélico. Porque é difícil você encaixar, principalmente hoje, é uma banda num estilo só, né? Cada banda prog é muito diferente. Eles trabalham em cima de uma filosofia musical, digamos assim, bem diferente uma das outras. Se a gente pegar o King Crimson, que a gente já falou, pegar Pink Floyd, pegar Gentle Giant, nenhum dos três são parecidos. Mas eu acho que
exatamente.
O Gentle Giant, ele é o mais psicodélico no sentido de usar influências bizarras, como psicanalista, obras medievais, obras de autores medievais, usar notas, acordes, instrumentos assim que não fazem sentido normal, né, pra qualquer um. Acho que isso é um negócio meio psicodélico. Acho que um som progressivo é algo mais complicado tecnicamente e com uma mensagem bem profunda ao fundo, assim, né? Eles pegavam alguns conceitos e faziam vários álbuns temáticos, né, falando sobre alguma coisa, mas que não necessariamente contava uma história, apenas abordava o tópico que eles decidiam. E isso, junto com a experiência musical deles lá, né, dos irmãos, fazia um negócio, na minha opinião, mais psicodélico do que progressivo. Eu acho que ele sintetiza tudo o que é psicodélico, assim como eu acho super psicodélico também, não tanto progressivo.
Eu me perdi no meio do seu raciocínio, mas tá, eu concordo.
Talento, mano.
Tá difícil, mas tá bom.
Prosseguindo. Aí ele deixa um link aqui de um vídeo do YouTube, que vai estar no post pra vocês verem. Ele recomenda as apresentações ao vivo. Aí ele começa um outro, que se encaixa bem no que a gente vai falar agora, que...
Ele fez um post antecipado, cara. Ele foi pro futuro ouvir o episódio e voltou.
Exatamente.
Só pode ser.
ele diz assim: não conheço muito bem a segunda fase da banda. Tenho uma certa resistência em escutar todos os álbuns caras. Só fui escutar o The Power and Glory hoje cedo e achei incrível, tão bom quanto a fase clássica. Eu vou te falar que realmente ouvir essa segunda fase é um pouquinho maçante, mas bem. Ele diz assim: e a mesma coisa para em A Glass House. Sou um pouco suspeito para falar desse álbum, porque foi o primeiro deles que realmente chamou minha atenção, mas acho que foi perfeito. O mais curioso do Gentle Giant é que, apesar de ter músicas curtas para um padrão prog, é aquele tipo de som que tem um efeito a mais, aquele tipo que ninguém consegue ignorar quando está tocando, seja para te mandarem a merda e trocar de CD ou para admirar os caras.
Geralmente é o primeiro caso.
Certeza. É uma comparação meio estranha, mas eu sempre coloco dois extremos na música dessa época. Em uma ponta, o Gentle Giant com a complexidade técnica e experimentalismo, e na outra o Capitão Beefheart com aquela anarquia toda. Aí ele diz que dá uma dica aqui de podcast, uma sugestão sobre o Capitão Beefheart. Você conhece esse cara?
Se não me engano, eu já ouvi o House falando dele.
O House, cacete.
Se eu não me engano, mas coisas da minha cabeça. Eu acho que não tenho certeza.
Ok. E fechando os comentários do Gentle Giant lá no post do primeiro podcast, o Andrew, nosso sócio e um dos nossos quatro ouvintes, né, complementa aqui o pensamento do Lucas sobre o efeito a mais que a banda tem. E ele diz assim: foi exatamente isso que pensei quando vi a média de duração das músicas da banda. Depois de ouvir, fiquei bastante surpreendido, positivamente. Isso é prog. Ou seja, não precisa enrolar, né? É só você criar uma música boa e não precisa ter 12 minutos. Tendo 4 minutos, 5 minutos, já é progressivo.
Uhum. Yes, Genesis.
Né? Como diria os interioranos, vareia, né?
Vareia, verdade.
Muito bem.
Se a gente fizesse um episódio de punk progressivo, ia ser uma surpresa.
Será que existe alguma banda punk progressivo de verdade?
Eu não sei, cara. Eu ainda tenho a minha teoria que Offspring é punk progressivo, mas ninguém concorda com isso. Então...
Porque eu não acho nem punk nem progressivo, muito bem.
O quê?
É Offspring.
E é o quê?
Cara, sei lá, velho. Sei lá, pra mim é um rock sem sentido.
Você consegue classificar?
Não.
Então, progressivo, você consegue classificar?
Consigo, opa.
Uma banda que não... Uma banda que toca rock, mas não faz sentido. Gentle Giant, como você classificaria? Um rock sem sentido?
Não, Gentle Giant é rock progressivo. Na verdade, eu preferiria a denominação rock psicodélico, não tem problema.
Tá bom. Eu nunca faria um podcast depois.
Nem eu. Então, chega, né? Temos recados, temos agradecimentos, não?
Ouçam um CD novo do Linkin Park.
Verdade. Eu não ouvi, mas o Roy ouviu e...
Tava falando com o nosso amigo Chili. As pessoas não conhecem ele, mas ele é o cara que ouve música só sem sentido, né? Não só rock progressivo, na verdade ele nem gosta de rock progressivo. E toda a música que ele ouve não faz o mínimo sentido. Quanto menos sentido, mais ele gosta. Ele disse que o sereno do Linkin Park não faz o menor sentido. Nessas palavras, exato.
Faz o menor sentido.
Então, é algo a se ouvir.
Muito bem, eu ainda preciso ouvir. Você disse que parecia um post-rock, né?
Tem muito de post-rock.
Linkin Park, post-rock, sim.
Imagine Sir Ross, mais Outkast e mais Black Eyed Peas. Só seria novo do Linkin Park.
Tá bom. Outkast e Sir Ross. Não faz o menor sentido, cara.
Não, essa é a intenção.
Ai, 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 viu?
Mas enfim, para de bobeira.
Tudo bem, então, vocês que querem comentar, deem sua opinião sobre o novo CD do Linkin Park aí no nosso área de comentários desse podcast. Entre lá em podcast.com.br ou podcast.wordpress.com e deixe lá sua opinião no post sobre o Gentle Giant, esse aqui que você está ouvindo. Vamos agora então para indicações de música, Roy?
Sim.
Vamos embora. Indicações da semana. Então chegamos à hora de indicações, Royo. Qual é a indicação desta semana da sua pessoa?
Vai você primeiro.
Então eu vou indicar uma banda que entrou em contato com a gente lá no nosso Twitter. Eles começaram a seguir o perfil ProcastBR. Você que tem uma banda, ou você que é amigo de alguém que tem uma banda, ou você é sócio de algo. Você tem uma banda de progressivo? Conhece uma banda de progressivo? Gostaria que ela estivesse aqui mostrando seu trabalho no Procast? É só seguir o nosso perfil no Twitter, @ProcastBR, ou então mandar um e-mail para procastbr@gmail.com. com o MySpace da banda, o site, o single, pra gente poder tocar aqui, claro. Qualquer coisa, um MP3, manda qualquer coisa pra gente que a gente vai divulgar aqui. Manda um pouco a história da banda, né? A formação atual, da onde são, quanto tempo são, né? Uma historinha básica, um resumo da história da banda. E a gente...
O press.
O press, boa, boa. E aí a gente põe pra tocar aqui, não é, Rui?
Isso aí. Então, tá faltando banda.
Mas essa banda veio lá de longe, cara. A banda veio lá da Suécia.
Toma essa banda sueca falando com a gente.
Porque a gente está expandindo cada vez mais.
Sim.
Então, a banda começou a nos seguir, a gente trocou ideia e a gente vai para tocar agora uma música do CD deles. A banda se chama The Divine Bass Orchestra. Ela é formada por 5 integrantes da costa oeste da Suécia e tem 7 anos de existência. Eles eram muito mais rock and roll, mas agora eles estão envolvidos com experimentalismo e progressivo. Já estão recebendo várias críticas positivas com o trabalho que eles estão fazendo. Eles têm um selo já, né, que é bem interessante. Uma banda que tem 7 anos, né? Eu acho que é bem nova. E eles lançaram o álbum debut deles, que é o Dead But Dreaming. E em breve teremos novidades aí para este. Até o fim do ano eles pretendem lançar mais um álbum, mais um. E a música é bem legal, que eu vou indicar agora, a música Dance, que não tem absolutamente nada de dance, a não ser que você goste muito música pesada, né, um heavy metal e tal. Mas é bem legal, é uma das novas bandas metal progressivo antes do Tano, e que tem aí uma pegada bem, bem legal, bem, bem psicodélica do progressivo mesmo. Então, Dance, da banda The Divine Bass Orchestra.
Tá, então vou indicar uma banda brasileira, bem famosa já, que é a banda Kallis, lá de Brasília, de Federal, olha aí, que já lançou um álbum, né, que é o álbum The Journey, né, que foi lançado pela Hellion Record alguns anos atrás, e eles lançaram um EP de divulgação, que é o Inside Your Head, né, eles lançaram, na verdade, se eu não me engano, quando eles abriram pro Dream Theater, aqui no Brasil, né, foi um CD promocional.
Caraca!
Eu vou indicar uma música desse EP aí, que é a música Share a Little Song.
Muito bem, então, né, vamos de Share a Little Something e Dance agora no programa. Yeah.
Oh!
bem, Roya. Depois de todo o início do programa, vamos aí voltar a falar sobre o Gentle Giant, recapitular um pouco o que aconteceu para os ouvintes que começaram a ouvir agora. Se você começou a ouvir a partir desse episódio, volte lá no post anterior e ouça a primeira parte e vamos dar início aí à continuação da história, né?
Isso aí, a partir do álbum In a Glass Hall.
Muito bem, temos que falar, antes de tudo, que 1972 tinha sido lançado o Octopus, ou o Octopus, e, no fim das contas, o Phil Schumann, um dos irmãos Schumann, que era o guitarrista e era uma parte do tripé da banda, acabou saindo.
Sim, totalmente desmotivado com a cena musical.
É, ele saiu por causa disso?
É, na verdade, o estopim disso, né, como a gente falou, foi aquele show do Black Sabbath, que eles saíram vaiados, sabe? Ele ficou meio... É, abatidão, assim. Tipo eu quando cancelo um show da minha banda.
Ficou desmotivado, chateado.
Não quero mais, sabe? Parei de brincar, coisa assim.
Com a saída do Phil Schumann, eles precisavam de alguém, né, pra substituir, alguém à altura. Alguém que pelo menos fosse multi-instrumentista e de preferência cantasse também, né?
Então eles resolveram não contratar ninguém.
Exatamente. Afinal...
A melhor coisa que podia fazer.
Você acha?
Eu acho.
Caramba.
É assim, eles eram seis caras, sabe? Então, sei lá, saiu o Phil Schumann. Não que ele não seja um grande músico, né? E eles perderam alguma coisa. Mas eu acho que a melhor coisa que podia ter feito era isso.
É, eles optaram por preencherem o lugar dele da banda, né? Dividir as tarefas dele entre os outros músicos. E assim, com um membro a menos, eles entraram no estúdio em 1973 para a gravação do In the Glass House, que para mim é um álbum muito, muito bom, meio maçante, mas é muito bom. E eu acho que é um dos mais conhecidos do público, né, cara? Assim, um dos mais pops entre o público que não conhece o Gentle Giant.
É, dizem que o pop não é nem assim In the Glass House, mas é o Freehand, tá? Que é o mais, sim. É, comercial deles. Mas eu acho que o mais conhecido do público mesmo em geral, não o público mainstream, mas o público do rock, é o Octopus.
Me explica aí qual que é o sentido musical que o In the Glass House tomou. Porque eu acho que é super experimental, assim. Eu acho que mudou muito pouco o estilo do que eles estavam fazendo antes.
Ah, então, eu acho, né, que ele tem um pouco de... Ele tem ainda aquela parte experimental. E ao mesmo tempo eu acho que ele foi adquirindo uma característica um pouco meio hard rock, assim, né? Eu acho, né? Um hard rock daquela época, eu digo. Você não vai pensar em Skid Row ou em Guns N' Roses aí na primeira metade dos anos 70. Hard rock daquela época é, sei lá, os primeiros álbuns do Led Zeppelin, sabe? Uma coisa mais ou menos assim.
Ah, entendi. Foi justamente isso que eu pensei. Falei, pô, imaginei o Derek Schumann de sunguinha dos Estados Unidos, uma bandana.
Bigode, né? Não, mas não, é o hard rock dos hard rock setentista mesmo, não o oitentista glam lá que virou depois.
Entendi. Falando em bigode, você sabia que o Borat vai fazer o Freddie Mercury, lembra?
Não, isso é mais, isso aí é, meu. Ninguém mais tem envergadura moral pra fazer o Freddie Mercury além do Borat.
Tenso, tudo bem.
Você imagina, o Freddie Mercury gigante, né? Tem que ter muito CG ali.
É, meu, pelo amor de Deus, esses caras.
Mas enfim, Gentle Giant.
A capa, ela... Eu não entendi ela até agora, eu acho que é a capa assim mais feita nas coxas que eles fizeram, assim, na boa. Tirando o Civilian, que é uma... O Civilian não, o Giant for a Day. Que é uma...
Eu gostei do Giant for a Day, cara.
Pelo amor de Deus, aquilo é uma tiração de sarro com o Gentle Giant, o debut, né, que, cara, é inacreditável.
Não, mas você entendeu como que é a capa do In the Glass House?
Não, cara, não entendi. Como que é a capa? Assim,
ele tinha duas capas, né, uma capa com três membros e que tava escrito Gentle Giant, tudo branco, com membro em preto. Tinha
Peraí. Tava tudo escrito em branco, tinha um membro em preto no álbum, é isso?
Não. Branco, tava escrito em preto e desenhado em preto. É. Daí em cima dessa capa vinha um papel celofane pintado, manja, que completava os outros três membros da banda.
Caraca, mas que efeito que isso dava?
Ah, sei lá, dava um efeito meio tridimensional. Tinha três, depois tinha mais três, né? Daí ficava a banda completa ali.
Entendi. E eu vou te dizer que as capas, elas perderam muito com o seu lançamento, cara. Aquele box de comemoração 35 anos da banda, cara, é horrível.
Tá. Não tem capa, né, cara? É um Gentle Giant 35 escrito.
É horrível, cara. São várias cores só, tipo, o Gentle Giant na Glass House é um cinza e tá prensado Gentle Giant. Tipo,
né? Ah, mas se for ver, não que a arte da banda tenha sido um primor depois do In the Glass House.
Ah, isso é verdade. Foi meio que ladeira abaixo. Né?
O In the Glass... orçamento é assim, né?
Quando você não tem orçamento, tá certo. Os caras, eles tinham um acordo com a gravadora, né? A Vertigo, WWA e nada, né? Era...
Que é isso? Você acha que tá divulgando alguma coisa? É. Uma banda que... A última coisa que o Gentle Giant é comercial, cara, nessa época aí.
Com certeza, com certeza. Eu acho que eles, no final, ficaram comercial com uma tentativa louca da gravadora de salvar bandas, na minha opinião.
Foi exatamente isso. Mas, pô, fail, né? Epic fail.
Gentle Giant never commercial, né?
Né?
Desse disco a gente tem que falar um pouco do conceito. É aquela história que eu falei, que na verdade o álbum não é conceitual, o álbum é meio temático.
Isso.
Eles basearam o álbum numa expressão, in a Glass House, é uma alusão a um... ao nosso quem nunca, como é que é? Quem nunca pecou, que tira a primeira pedra? Algo mais ou menos assim.
Na verdade, é aquela música da Pete.
Não, eu não queria falar da Pete, cara, porque Pete tem tanta referência de Gentle Giant, cara. Eu fiquei tão triste depois disso.
Quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra, mano.
Exatamente.
Quem não se lembra desse refrão tocando incessantemente nas rádios em 2006?
2000 e blá, cara, como é que você lembra disso, cara? E a gente tem que falar assim, que ele era... Ele abordava um tema como...
São temas ligados à psicologia, de novo, né?
É, exatamente. Eles puxam o lado da psicologia pra, sei lá, pregar, sei lá, consciência, verdade,
assim. É um bom tema, assim, se for ver. Muita banda fala sobre coisas psicológicas.
Mas o disco, ele foi tão mal recebido pela gravadora que, na verdade, ele foi lançado só... na Inglaterra.
Inglaterra.
Porque a gravadora rejeitou o álbum, né?
Ele foi lançado nos Estados Unidos só em 2004, né? 20 anos depois.
Só com a remasterização do vinil, quando virou CD. E aí sim, a gravadora na atual, que na época, se eu não me engano, era dirigida pelo Derek Schumann, foi quando ele lançou vários box em homenagem ao Gentle Giant. Foi só nesse ano aí que eles conseguiram lançar o disco nos Estados Unidos e aí pro mundo inteiro. Mas isso aconteceu porque a Columbia Records, que na época era a gravadora deles, achou que o álbum era muito, 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 muito não comercial, assim. Era o máximo do psicodélico que eles poderiam ter feito na época. E pra uma banda que já tava estremecida, porque o Schumann, né, o Phil Schumann lá, tinha saído, essa rejeição da gravadora, meu... deixou o ânimo dos caras mais pra baixo aí.
Mas se for ver, cara, não tem como mesmo. A possibilidade desse álbum ser um sucesso de vendas é mínima. A primeira música, que é a The Runaway, a percussão é o cara quebrando vidro, sabe? Então,
eu achei tão genial isso, cara.
É genial, tá. É genial, mas, bizarro, né?
Não, eu não entendo pelo seguinte, porque, pô, naquela época tinha Pink Floyd rodando, cara. Tinha King Crimson rodando. Como é que não podia rodar um da Glass House? Eu não entendi, sinceramente não entendi a postura da Columbia. Eu não vi o que eles estavam esperando.
Quem era a gravadora das outras bandas?
Não sei quem.
Não era a Columbia.
Ah, certeza.
Então, daí tem a diferença, pô. A Columbia, às vezes, é voltada pra um outro público, sabe? Ela quer que a banda que tá no cast dela, não vai investir, às vezes.
Então, por causa desse atrito, né, a banda, a Columbia saiu fora, abandonou, e aí a banda pagou do próprio bolso, né, através do... Toda a banda tem um selo próprio, e aí o Alucard, o que era o nome do selo deles, foi responsável pelo lançamento do álbum na Inglaterra. Mas
eles conseguiram um contrato depois, né?
Sim, claro, até porque a gente tá falando do álbum pós-obra de arte, né, cara? Nenhuma gravadora em sua consciência abandonaria uma banda nesse momento da história, né, da trajetória. E aí, é claro que, a hora que a Columbia saiu, imediatamente a Vertigo, a Capitol, né, entrou e começou a administrar a banda a partir disso.
A Vertigo já cuidou de algumas distribuições antes, né, na verdade. A Capitol lançou ele nos Estados Unidos e no Canadá. Foi também daí ela que pegou o catálogo, né, do Gentle Giant e continuou lançando.
Saindo desse álbum, que por ser uma raridade, né, só na Inglaterra, não deu tanto trabalho assim pra banda, eles entraram em estúdio no ano seguinte já pra fazer algum trabalho melhor, agora com uma nova gravadora, um novo pensamento. Existia um interesse, né, que a banda realmente se dedicasse ao que ela estava trabalhando, né, desde da Glass House, que era um progressivo bem, bem psicodélico, bem experimental. E assim surgiu o álbum, acho que é o... deve ser o mais controverso dele, né, cara? O que tem, assim... O Derek Schumann é um cara que ele gosta de explicar o que aconteceu. Né? Ele fala, aconteceu isso, o álbum queria dizer isso.
É legal até isso, né? O autor falando a ideia que ele teve.
Eu acho que é legal, assim, porque uma hora perde a graça de ficar discutindo, né, toda hora.
Verdade.
E aí, é legal que nesse álbum, ele não fala, não existe uma explicação concreta do que aconteceu. A gente...
O que se especula, né, que, assim, o que é fato, que a gente sabe que é fato. Que nessa época, a banda tava sendo pressionada pela gravadora pra lançar um álbum que fosse um pouco mais dinâmico, né? Não, eu não sei se é necessariamente comercial, mas um álbum mais dinâmico. Assim, que pudesse até pegar uma fatia do público americano aí junto, né? Porque o Comum na Glass House não foi lançado no, nos Estados Unidos, isso daí foi um, putz, uma perda de público inacreditável, né?
É, durante assim, um ano eles ficaram sem aparecer, né, na mídia mundial.
Ah, então, só que isso daí pra uma banda é a morte, sabe? Quando tem milhões de bandas junto, né? A evidência fica na banda que tá nativa. E daí a gravadora tava pedindo pra eles lançarem singles, né? Que fosse, que seguisse essa linha um pouco mais dinâmica, um pouco mais aceitável pelo público. Só que assim, todo single que eles fizeram, entregaram, a gravadora mandou de volta e falou que pra eles jogarem aquilo no lixo, sabe? Então, não tinha como. E, sei lá, a única coisa que dá pra perceber de diferente com relação ao In a Glass House nesse álbum é que eles chutaram a barraca, né? E fizeram um álbum muito mais complexo, assim.
Muito, muito, muito mais complexo. Foi aí, mais absurdo, assim, ó. Até aquele momento da carreira era o mais complexo todo. O conceito, aí é que tá. Já começa aí. Eu não consigo entender. Eu não sei se é um álbum conceitual ou um álbum temático.
É um álbum conceitual.
Então, porque assim, eu não entendo por causa disso. Porque ele é baseado, assim, aí que tá. Já começou aí. Né? Dizem que ele é baseado num livro do autor Graham Greene.
Famosíssimo, The Power and the Glory, é um livro. Exatamente. Mas não é baseado nesse livro.
Aí é que tá, né? Teoricamente não. Mas assim, porque assim, o livro, que é o The Power and the Glory, ele é uma alusão àquele verso que sempre tem no final de toda oração católica, né? Que é.
Amém?
É, não, que é assim. For the tiny is the kindle, the power and the glory, now and forever. Amém. Saca? Então assim.
Não.
Não. É tipo aquele. Sei lá, o final de qualquer oração católica nacional que tem o mesmo verso sempre, sabe? Você termina da mesma forma sempre.
Você sabe que oração católica não é meu forte. Então.
É, eu também não. Mas enfim, é baseado nisso. E o livro ele conta a história de um padre que mora no México e aí tem toda uma. Sei lá, um negócio com o Papa, com meio ética, um negócio meio louco, assim, sabe? Eu particularmente não entendi nada. Eu li o resumo e falei, cara, que negócio é esse, né?
É, mas enfim, a história do álbum em si é um cara que ele quer usar, ele quer assim, entrar no mundo da política pra tornar o mundo um lugar melhor, né? Anos 70 as pessoas acreditavam nisso ainda. Mas no fim ele acaba se corrompendo e ele acaba tornando aquilo que ele sempre lutou contra, sabe?
Exatamente.
Poderia a glória dele corromperam ele. Mas daí é na política, não tem nada a ver com religião.
Mas aí é que tá. O livro conta uma história muito parecida. De um cara que tinha o poder pra lutar contra a opressão e vira o opressor, entendeu?
É.
E com esse título, sabe? Tipo, é muito estranho não ser baseado. E todo mundo sabe, o Derek Schuman já falou, ele era um grande fã desse. Um grande fã do autor.
O Ray Schuman, acho que é um grande fã desse pessoal. Mas, enfim, deve ter a ver, sabe? É lógico, cara. Nada se cria, tudo se transforma.
Exatamente. E é legal que o Schumann, né, na verdade, existe uma especulação de que esse disco vira um filme um dia, que sabe. Até porque a história é boa, né, cara? Pô, é mó legal, o poder corrompido e tal.
Na época, né, eles tiveram a ideia de tentar fazer um filme.
Mas não sei, talvez tenha, vai que, né, agora tô fazendo filme de tudo, né, cara? Tô fazendo filme do Fred Mercury, certeza que podem fazer um filme de tudo.
Se o Borat é o Fred Mercury, quem seria o Derek Schumann, né?
Ah, cara, não faço ideia. E, de novo, né, a capa desse álbum é um rei de espadas. Na verdade é um rei, né, só que com o símbolo do baralho, né, espadas. Eu não sei que símbolo, qual o significado.
É, espada, simplesmente.
É só assim.
Não sei, eu não entendi a capa também.
É, não sei.
Deve ter algum sentido aí.
Mas em relação ao opressivo e opressor, coisa do gênero.
É, pode ser.
E, lógico, a capa do relançamento era linda, né? Era vermelho.
É o mesmo esquema. É. Com a cabeça do gigante e 35.
Não foi esse disco que alcançou o top 50 da Billboard?
Não, é o próximo.
Ah, é o próximo. Então, vamos pular. Vamos falar em breve sobre o Freehand, aquele que seria o álbum MTV da banda. Mas antes, uma parada pra música, certo, Rui?
Certo.
Então, qual que você indica?
Do In a Glass House. Vamos colocar a música aí, Way of Life.
Muito bem. E do The Power and the Glory, vou pôr a música tema do álbum The Power. Uma
que é
grande música
bizarro, né?
Progressiva de 2 minutos.
Que, assim, a faixa é título do álbum e em algumas versões não tem ela.
É, ela é bônus.
É igual o, sei lá, tem um CD do Primal Fear que a faixa é título é a introdução. Não consigo entender isso.
Cara, esses caras escolhem o nome do álbum depois que fazem.
Não, é certeza.
Muito bem, então vamos lá para a primeira sessão de músicas do lado B do Gentle Giant, aqui no programa.
Go wild, go and sweat, and I'll buy you the glory. It's over.
Oi, voltamos, meu Deus.
Vai, prossiga.
O que você pode apresentar sobre o álbum, que seria o álbum MTV da banda, lançado em 1975, com o título mais esquisito de todos, o Free Hand.
É, legal o título, é. Free Hand. A capa é horrível, mas o título é legal, a ideia. O álbum de 1975. Assim, eu acho que o Free Hand é o álbum que eles quiseram lançar depois dele, assim.
Como assim?
Entendeu?
Não entendi.
É um raciocínio meio esquisito. Assim, todo álbum que veio depois do Free Hand, eu acho que é uma tentativa de repetir a fórmula dele.
Ah.
Na minha opinião. Porque, assim, o Free Hand foi o maior sucesso comercial que eles já tiveram, né? Inclusive, meu, atingiu o top 50 americano, não é pra qualquer um. Assim.
Com certeza, é só pra artistas realmente pops. Coisas que ele tinha...
Isso aí. É, e se for ver, o Free Hand, ele nem é tão pop assim ainda, né? Mas ele já era um álbum um pouco mais comercial, né? E até acessível do que os outros. Mas as músicas não eram assim, meu, não é pop rock, sabe?
Sim.
Tem muito de psicodelia ainda.
Eles dão muito valor pro vocal nesse álbum, cara. E a psicodelia é em cima do vocal, né?
É porque se for ver, instrumentalmente falando, a música tinha, assim, vários toques de pop rock, lógico, tinha psicodelia, só que tava misturado com muita música, assim, sei lá, meio medieval, assim, sabe?
É, o álbum é
toque todo, Idade Média.
É, ele é todo tocado na Idade Média.
É, tem um kit de Blackmore's Night, até.
Foi lançado por uma nova gravadora, né, que não era mais a Vertigo lá, né, WWA, e...
É, foi lançado por Chrysalis Records.
Ou Chrysalis.
Inclusive foi a gravadora responsável por lançar os vinis aqui no Brasil.
Ah, é?
É, inclusive a discografia inteira em vinil deles foi lançada por essa gravadora.
Não tem muito o que falar desse álbum, né? Ele é meio... Esse lado meio primeiro que estragou, né? A magia toda. Na verdade, eles já estavam caindo, né? Se você começa do Octopus pra frente, você percebe que mesmo que os outros dois álbuns tenham sido ótimos, eles estão muito abaixo, né, do Octopus. E o Free Hand aí é a mudança de estilo completamente, né? É a tendência clara de que eles estavam caminhando pra algo mais pop, a luta.
É, eu não sei, essa fase depois de 1975, ela nem, sabe, todo mundo tem que perde o interesse dela nele, no Gentle Giant.
Eu não sei, cara, eu não sei por que isso aconteceu. Talvez assim, você ouvir um disco dele, legal, bacana. Você ouvir dois seguidos, sabe? É pra gente roots, dá, né, cara?
Agora, se você... É pra Lucas Enes.
É pra Lucas Enes, aí Lucas Enes. Agora você vê, eles estão lançando um álbum um por ano, né, cara? Naquela época, eu não sei, eu tenho a impressão de que demoraria mais de um ano pra você conseguir digerir um álbum dos caras. Porque era muita banda, e era muita loucura, e era muito som concorrente, né? Então você tinha... Eu não vou saber dizer o que estaria sendo lançado em 1975.
Vamos ver, era 1975, álbuns que estavam sendo lançados. Fly By Night, do Rush.
Puta que pariu, só esse, né?
É, vamos ver o que mais. Fandango, do ZZ Top. ZZ Top não é prog.
Ah, mas ele é bem louco.
Não, é legal, mas é rock and roll. Vamos ver o que mais. É difícil, porque eu tô vendo só o nome dos álbuns. Carries of Steel, do Rush. Dois álbuns em um ano só. Pra Paul. Chuck Berry, olha. Primeiro álbum do ABBA. Mas enfim, não tem muito álbum de prog.
Mas você tem N álbuns de algumas bandas consagradíssimas. Então, assim, eu acho que os fãs começaram a perder interesse, sabe? Tipo, começaram a crescer e meio que abandonar esse lado de gostar de dizer o Riponga. Manja, os Cips começaram a crescer e começaram a parar de ouvir. Esse é o resumo da parada.
Não, mas foi bem o ano que começou o declínio de tudo quanto é banda mesmo, em 1975.
É, a gente vai perceber isso em todas as bandas clássicas, né? Que a partir de um período, eles mudam o som pra ficar pop, né? Foi nesse período que as gravadoras viram que ia dar merda e tentaram reverter, mas não consegui.
Tá. É, eu acho que se não fosse a ação das gravadoras, talvez tinha muita banda que tava aí ainda, nativa, sabe? Tipo, como a gente já disse, tanto no do Emerson, Lake Palmer, quanto no do King Crimson, né, que foram os clássicos que a gente fez. Você chegou um momento da sua carreira que a sua gravadora tá te pressionando a não fazer a música que você quer, tipo, para, né? O que você vai fazer?
Tentaram espremer até onde não tinha mais, né? E aí, a parte da história, né? E não funciona. Então, a gente vai continuando a pressionar a criatividade deles através do outro álbum. Sinceramente, cara, eu acho que tem a pior capa, o pior nome. Eu acho que é o pior trabalho, cara. Que é o álbum Interview, do Gentle Giant. Na minha opinião, é o pior álbum do cara.
Acho que foi uma tentativa de ser experimental de novo, progressivo de novo, mas não deu, não rolou. Então, tá escrito Gentle Giant com a fonte do Bee Gees. Deve ter um arco-íris, cara. Não, sabe, não rola isso.
Não tem sentido, cara. Não tem sentido. Ó, o conceito é a coisa mais imbecil da face da Terra, cara. É tão... Na verdade, não é que é imbecil, cara. Eu acho que, assim, o ego manja, né? Porque os irmãos Schumann tocavam os instrumentos porque ninguém conseguia tocar que nem eles. Eu acho que eles se entrevistaram porque também ninguém conseguia fazer a entrevista que eles queriam. Então eles se entrevistaram, né? A entrevista perfeita seria. E aí entra o interview, o álbum.
Não, não sei se é bem isso. Eu acho que eles quiseram inovar, sabe? No conceito... E não deu muito certo.
Exato.
O conceito que eles tentaram abordar, tipo, é diferente você fazer um álbum conceitual sobre, sei lá, um político que corrompe, né? Que é uma história, do que esse jeito que eles tentaram aí, como se a ideia é boa, mas a execução.
É, não ficou muito bem, não. Ficou muito bem. Existe um personagem a mais na banda, né? Que é o repórter, né? Que é o Phil Sut, né? Que é um cara que não existe, né?
Será? Eu acho que existe, cara.
Será que existe? Não tenho certeza. Ele é um jornalista mesmo.
Ah, então.
Jornalista e é especializado em música. É nada mais.
É. Tem um Sanfinil.
Então, o álbum tá aí. Ele teve. Ele alcançou a incrível posição de.
137.
Exato, exatamente.
Na Bill.
Exato.
Mas, né? Acho que foi comprado mais no ímpeto, né? Os americanos gostaram do Freehand, o Interview chegou como a continuação do Freehand. É, mas se for ver, cara, o Interview é um álbum sem graça.
É, exatamente.
Né? Exatamente. E foi, tipo, isso aí é segundo o próprio Derek Schumann. Ele disse que foi nessa época que começou a erosão na criatividade da banda. Foi aí que eles começaram a se perder do caminho mesmo.
Eles já não estavam mais se encontrando mesmo.
O mais bizarro é que foi na turnê desse álbum que eles gravaram o álbum ao vivo, né? Do álbum mais menos aceito.
O mais menos aceito?
É.
Playing the Fool é o álbum. Sei lá,
Playing the Fool. Diz muito sobre a banda, né?
Mas... Playing the Fool. É. Então, depois do break, a gente continua contando, comentando um pouco mais dos três derradeiros álbuns, The Missing Piece, Giant for a Day e Civilian, que encerrou a carreira dessa brilhante banda. Mas antes, vamos aí indicar algumas músicas. Eu gostaria de indicar uma música do Interview, só de sacanagem. E indica uma você aí.
Ah, então, do Freehand, né? Vamos pôr a faixa título aí.
Ok, é mais...
Salvo, na minha opinião.
Salvo?
Nada mais comercial do que a faixa título.
Ah, não é muito comercial não, né? Pelo tempo da música, tá muito bem. Eu vou indicar do Interview. Difícil, hein, cara? Difícil.
Difícil, né, Tiff?
Olha, eu vou indicar Another Show.
Mas relaxa que não tem como a gente promover a banda mesmo, porque ela já acabou, então tanto faz.
Tanto faz como tanto fez, Another Show e For Hand agora no programa.
words from the wise encourage you, carries all you're taking on. Words from the wise discourage too many people when things go wrong.
Tudo bem, Roy. Vamos tentar dar uma aliviada aí nessa impressão pós-interview, né? Vamos falar do The Missing Piece, que é o álbum de 1977, o sucessor...
Marcou o começo da chamado The Pop Years na carreira do Gentle Giant.
Como foi pra você esse álbum?
Eu não sei, a capa dele pra mim foi interessante. Me lembrou um pouco capas do Gênesis, alguma coisa assim.
Nossa.
É. Mas assim, de longe, sabe? Vendo de longe, escuro, com um olho só.
É.
O The Missing Piece eu acho que ele é importante por uma questão. Toda banda de progressivo, né? Dessas mais cultas, ela sempre lança um álbum que eles dividem em dois, né? Que é uma parte mais experimental, com bordando músicas que eles nunca pensaram antes, ou com experimentalismos que seja um pouco mais comercial, e uma outra parte seja o clássico dele. O próprio King Crimson fez isso, o Slick Palmer também, sabe?
Uhum.
Então, eu acho que só por isso é importante, porque de resto, não.
Cara, assim, pra mim, cara, é aquela... É tipo o Didi hoje em dia, sabe?
Hã?
O The Missing Piece pra mim é que nem o Didi hoje em dia, tentando recuperar os trabalhos.
Ah, só o Didi. Entendi.
Cara, entendi.
Didi hoje em dia.
Didi hoje... Ah, não sou gago, pô. A capa, assim, é uma tentativa porca, cara. É uma tentativa triste de falar, olha, nós fomos ainda pra progressar. Não faz nenhum sentido a capa. Cara, é muito ruim. É muito...
Assim...
É,
sentido faz, sabe? The Missing Piece, a peça que tá faltando.
Ah, mas sabe, tipo, poderia ter conceito no álbum, né, cara?
Tá, mas aí que tá. Fica a dúvida. Qual é a peça que tá faltando?
Ah,
é
não, mas aí...
comercial ou é ele sendo progressivo?
Ah.
Isso é só uma análise a torto.
Isso aí entra muito na especulação, sabe?
Não, é lógico, não tem um conceito definido nesse álbum.
E o álbum em si, cara, ele... É aquele negócio, sabe? O cara andando com o freio de mão puxado, porque foi o álbum que eles resolveram mudar o direcionamento musical. Eles resolveram definitivamente fazer alguma coisa diferente. Só que mesmo assim continuam explorando as experimentações e tal, sabe? O que eles gostavam de fazer. Então é um negócio meio... O cara que ele quis fazer um pop, quis fazer um hard, punk... O cara realmente quis fazer um punk progressivo, entendeu? Esse é o ponto.
É. Mas o punk dessa época não é o punk que a gente conhece hoje, né? Berrado. O punk dessa época é mais um, sei lá, um The Clash, um The Cure até, né? É esse punk que eles falam. Mas mesmo assim, cara, a banda tava tão desencontrada com ela mesma que não funcionava os álbuns.
Mas em dia, né? O The Missing Piece foi o terceiro álbum mais bem colocado dele nas listas americanas. Ele alcançou...
Ah, não, é. Ele chegou em 81 na Billboard.
81 na Billboard. Teve o Free Hand que chegou em 48º, e o The Power and the Glory que chegou em 78. Tá ali, né? Foi os três melhores álbuns, né? Os três mais vendidos dele nos Estados Unidos.
É, mas tem que considerar que esse é o último álbum que chegou, né, na Billboard.
É,
depois, sei lá, isso aí não é uma coisa muito constante de gente ver.
Não é uma coisa. Eles estavam no caminho, né? Eles estavam procurando o caminho pra se manter. Mas no meio do caminho tinha.
Não, mas sabe, tá procurando o caminho de olho fechado, esse é o problema.
Era que gigante não se mexe bem. Eles têm uma, né?
Não sei, eu nunca bolei uma teoria sobre a movimentação de gigantes.
Ele é meio lentão, meio bobão. Ó. Bom, chega desse álbum. Pulando pro...
Eu não tava percebendo, né, cara? É muito triste a divisão que a gente faz, né?
Por quê?
Pô, o lado B, quando é o dequinho da banda, a gente fica muito desanimado. Fazer. Chega uma hora que, pô...
Sei lá. É que é triste, cara. Você vai acompanhando o declínio da banda, você chora porque eles poderiam levantar eles. Não dá pra estar aí.
Porque, tipo, o primeiro episódio que a gente fez deles, né? Os quatro primeiros álbuns, tem toda aquela empolgação, assim. Daí esse aqui começa com os caras saindo e vai acabar com o término da banda. É meio depressivo até.
Começa ruim, não é rock progressivo, é rock depressivo.
É deprogressivo.
Deprogressivo. Muito bom, muito bom. Indo pro ano de 1978, o sucessor do The Missing Piece foi lançado.
Isso aí, o seu álbum favorito, né?
O álbum favorito, o Giant for a Day, que é um... Assim, ele tenta fazer uma contraposição... Um arranjo da Divine. Assim, eles tentaram voltar a ser o que eram.
Uhum.
E os fãs, assim, o álbum vendeu até que bem. Não chegou na Billboard, mas vendeu bem. Mas os fãs já estavam desencanados faz tempo. Aí ouviram esse álbum e falaram: beleza, obrigado, vou ficar com meus quatro primeiros aqui. E acabou a banda, cara. A banda acabou aí. O Giant
faz tempo não fazia, né, cara? Porque é 78. Pensa, cara, não faz nem 5 anos desde o Octopus, cara. 5 anos é muito pouco tempo. Hoje as bandas lançam um álbum a cada 5 anos. Eles lançaram aí 4, tá?
É, porque
eu acho que o maior erro deles foi nessa época. Foi fazer isso. Porque assim, o que a gente encontra sobre turnês deles é pífio. A gente não acha nada sobre as turnês. É só álbum, álbum, álbum. Acho que isso que acabou estagnando um pouco.
É a velha tática da gravadora, né? Aquela que você já levantou em vários episódios. Espreme a fé.
Eu sei, mas, pô, não tem como você espremer uma pedra, né, cara?
É, nem um gigante.
Depois do primeiro fracasso, tipo, tem que dar um tempo, né? Não começar a tentar de novo.
É legal que o Gentle Giant, ele não teve um hiato. O único hiato foi o fim.
O fim. Foram, o quê? 11 álbuns em 10 anos, né? É estúpido até isso.
Fora os ao vivo, né, cara?
É, exatamente.
É uma loucura, né?
Cara, Giant for a Day, né? Acho que a única coisa legal desse álbum é a capa.
Ah, vai pro inferno.
Tô muito sério, cara. Pô.
Você tá de sacanagem comigo.
Olha, okay, imagina, você compra o vinil, dá pra você cortar a cabeça do gigante.
E usar como
sair
máscara.
Sair usando pra aí.
É, a única coisa boa é que você tinha uma máscara pro Halloween, né, cara?
Ah, você fala aí. Ah, esse álbum é uma bosta. Vou recortar a capa dele.
Certeza que teve gente que fazia isso,
cara. Melhor é que vem instruções, né? Meu esquema.
Vem instruções?
Tipo, do lado tá escrito ali, ó, cut along the cutted line.
Puta.
O corte da linha pontilhada. Coloque um elástico na máscara. E depois é coloque a máscara e no final seja o gigante por um dia.
Nossa, cara, por isso que você se apresentou assim, pô. Agora que eu entendi. Ai, cara. Que tiro no pé, né?
Foi forte.
Eu acho que foi. Acho que até o humor negro, cara. Acho que o Derek Schumer, ele lançou o álbum já mostrando que seria uma bosta. E pelo menos você aproveitava a capa. Já que você não aproveitava o disco, né?
Ele disse que, meu, ele odiou, sabe, pra gravar esse álbum também. E nessa época eles estavam. Diz as más línguas que eles estavam só querendo atrás do sucesso, né? Eles não estavam mais querendo experimentar. Só que, pô, o fato da experimentação e de toda aquela maluquice psicodélica era tão intrínseco deles que eles não conseguiam abandonar, né? Ao mesmo tempo que eles buscavam um sucesso mais comercial.
É aquela história, o cara vai com o freio de mão puxada, né, cara?
É, bem isso.
É um álbum horrível, na minha opinião.
É o pior da banda, pra muita gente.
E aí, depois de 3 tentativas consecutivas de levantar a banda, em 1980 é lançado. E pra mim tem a capa mais legal de toda. E...
Sério?
Ah, opa, legal. Assim, só não é a mais legal de todas porque os caras zoaram na. Mas a gente tá falando do álbum Villain, 1980. E, pô, é mó legal a capa. Os Villain, né, cara? Um pessoal, 1980.
Sem rosto.
É, exatamente. Porque, olha o conceito. É uma multidão, cara. Imagina, sei lá, Wall Street. São milhares de pessoas sem rosto. Você anda ali, você não reconhece ninguém. Você não sabe quem é aquela pessoa. Você não sabe a história que aquela pessoa traz. Né? Aquela pessoa não te agrega nada. E a pessoa que tá olhando pra todas as pessoas, sim, tá olhando de diversão. Quer dizer, na verdade, o observador, ele apenas olha aquela manada de descabeçados fazendo um trabalho de máquina, sem emoção e sem nenhuma compaixão com a pessoa do lado. Pô, muito bom. Tudo isso extraído de uma capa bem pensada. Diferente do... Né?
Sabe o que eles podiam fazer? Pegar o Giant for a Day, recortar na linha pontilhada, botar um elástico e botar a máscara em todo mundo dessa casa. Aí sim.
Civilian of Giants, né, cara? Seria o nome daqui.
É uma civilização de gigantes.
É verdade, cara. De sobretudos e chapéu, né? Lógico.
Lógico, né?
Como última tentativa, né, cara? Eles fizeram realmente investiram pesado. Voltaram a ser da Columbia Records, que afinal entendia muito. Sobre como lançar uma música popular, né?
Uhum.
Engraçado que eles saíram da Columbia por causa disso e acabaram voltando pedindo ajuda pra fazer música popular.
É, pra você ver, o Civine, ele não é considerado nem rock progressivo. Ele é considerado um álbum de hard rock, né?
Porque mudou totalmente.
Não, as músicas são babacas. Né? E, tipo, a gente tem que falar também que nessa época eles já estavam morando nos Estados Unidos, né? Eles não estavam mais na Inglaterra, que era o foco do...
Exatamente, que era na Inglaterra que as bandas estavam se envolvendo, no caso, se acabando.
É, em 1980, nos Estados Unidos, estava começando o hard rock, do jeito que a gente conhece, né? O rock, hard rock 80s.
Começou o que?
Eles estavam...
Início do Kiss ali também,
não
foi?
Não, o Kiss já tinha estourado, né? Porque começou em 73. Mas igual as outras bandas de glam rock, sabe?
Uhum.
Essas bandas assim estavam explodindo nessa época. Eles estavam seguindo a onda.
É, lógico. Estavam bebendo ali da fonte que eles estavam naquela época.
Uhum.
Aí o engenheiro, o produtor do disco, né, foi o produtor que também tinha produzido os Beatles,
né,
que era o Geoff Emery, que na verdade produziu, ele substituiu o produtor, esqueci o nome agora, era o quinto Beatle praticamente, mas enfim,
sim.
Mesmo com tudo isso, o álbum nem entrou na Billboard e...
Não.
depois disso, né, cara? Acabou.
É, tipo, se for ver, na época do lançamento, tipo, tanto o Ray Schumann quanto o Derek Schumann falaram que, sabe, eles não deviam nem ter lançado esse álbum, né? Porque eles já tinham perdido toda a essência do Gentle Giant, já tinham perdido toda a paixão que eles tinham de criar música, né? Principalmente por causa da falta de sucesso que a banda tinha, né?
Eles foram... Essa loucura foi responsável até por eles terem caído no esquecimento.
É verdade, tipo, eu acho que, sim, até o Octopus, sabe, a pessoa ainda tem uma noção, mas depois do Octopus, tipo, ninguém conhece, cara, nem os Freaks manjam muito.
É, eles evitam mesmo, porque se a banda tivesse encerrado os trabalhos no Octopus ou no Indaglass House, eles ainda sairiam como uma banda tão forte em influência quanto...
Isso. Eu acho que o que eles tinham que ter feito é quando o Phil Schumann saiu, eles tinham que ter lançado o Indaglass House e tá de um tempo, sabe? Voltado uns 2 anos depois. Acho que a banda ia voltar mais revigorada.
Que subiu na cabeça a loucura do, sei lá, dado gravar o Surnese e deu no que deu.
É.
E aí, acabou, né? Foi para o Beleléu. A gente não pode acabar triste, né? Tem que, pelo menos, citar aí que o Gentle Giant, ele é tão importante quanto o gênero, quanto o Yes, para a formação da base do progresso. Tudo isso pelo ótimo trabalho dos irmãos do mundo, né, cara? E a gente conheceu o Bill Sherwood e percebemos que o Derek Schumann pode ser um cara muito gente boa. E...
Inclusive, ele é o dono, né, da 2 Plus Music, que é aquele cartãozinho que a gente tem.
Exatamente, que é a produtora, né, o selo, sei lá o que, a agência.
É uma empresa, como que diz, de gerenciamento de banda.
Exatamente. É, o Derek Schumann, ele largou o mundo musical e virou VP, virou gerente, virou dono de algumas das grandes gravadoras, e agora tá na empresa dele mesmo.
Pô, ele já foi presidente da Roadrunner, cara. Record.
Ele foi responsável por levar pra Roadrunner grandes títulos, grandes títulos.
Não, tipo, a Roadrunner não era nada há uns anos atrás. Hoje ela é uma das distribuidoras e álbum que mais lucra no mundo, então. Ela, se eu não me engano, superou já a Century Media. Caramba. Isso não é pouca coisa.
É, cara. Na verdade, ele era muito mais um administrador, né, cara? Que um músico de sucesso.
Cara, em alguns anos. Alguns anos não, né? Bastante tempo. Mas ele fez bastante coisa, né? Desde que o Gentle Giant encerrou a atividade.
Exatamente.
Porque os outros caras das outras bandas, eles, assim, continuaram na música, né? Mas não tiveram um sucesso, né? A gente não ouve falar dos outros.
Exatamente. E é isso aí, né, cara? Mas antes de indicar as músicas, eu já queria fazer o jabazeque. Posso?
Beleza.
Então, antes de indicar as músicas, acessem aí o nosso site, forecast.br, aliás, forecast.br ou forecast.wordpress.com. Estaremos muito em breve, falta pouco para o lançamento do site, e vamos comemorar com um super forecast especial.
Isso aí.
Beleza? E também sigam o nosso perfil no Twitter, forecast.br. Banda, sigam lá a gente. E estamos aí ansiosos pelo material de vocês. Se você for um freak do Gentle Giant e achou que falou muita besteira, mande e-mail para podcastbr@gmail.com ou comente aí na nossa área de comentários. A gente vai ficar muito feliz, é muito importante o comentário de vocês para a gente, certo?
Certo. Então, mais alguma consideração?
Consideramos este um episódio triste, um episódio depressivo.
É mais depressivo que Ciro Ross.
Então vamos fechar aí com uma tentativa, a última tentativa de levantar o Gentle Giant.
uma música de cada álbum?
Exatamente. Vamos colocar um trio de músicas aí.
Do The Missing Piece.
Começando por ali. Ai, meu Deus. Gostei.
Essa música que eu gostei do nome, vou indicar ela. Que é Who Do You Think You Are?
Muito legal. Legal. Uma música bacana. Eu vou indicar do Giant Ape for a Day. Ai, é tristeza.
Tristeza.
Eu vou indicar a música Take, que é uma música legal até. E é parceria com o John Withers, que era o
baterista.
Baterista, fazia vários...
E do Civilian? Não tem nenhum, hein?
Civilian? Eu? Ah, eu acho que vou colocar Convenience, que é a música que abre o disco. Convenience, Clean and Easy, ok?
Quem? Ok.
Então, muito bem. Muito obrigado. E até semana que vem com um podcast especial para todo mundo. Não deixe de visitar nosso site. É, não é?
Não sei.
Quem sabe será? A gente vai decidir.
Sim.
Então, não deixem de curtir muito mais som agora no podcast. Valeu! But I hear, I feel, I see.
Smooth talking, slow walking, don't lie.
Everything's so clear.